Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutos você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre o Talibã, um grupo extremista que tomou o poder no Afeganistão e tá lá ainda, né? Pelo menos até o momento dessa gravação. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você vai poder ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí é sempre bom lembrar que quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas, tá? Só tem lá no site do História em Meia Hora, beleza? E claro, comprando uma camisa, você estará apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/historiaemmeiahora. Repetindo, apoia.se/historiaemmeiahora. Quando você se torna um apoiador, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E o episódio dessa semana é sobre o Osama Bin Laden. É um episódio numa vibe biográfica, tá ligado? Contei desde o nascimento do cara até a sua morte naquela operação Fúria de Deus. Então, se você quiser e puder me ajudar, me apoiar, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, tá? Ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, mais de humor mesmo, com Alexandre Níquel. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares, no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, né? @historiaemmeiahora. Agora, bora começar a falar sobre cemitério de impérios, Guerra Fria, terrorismo e véu. Roda a vinheta em Portugal e vambora! Como uma interpretação radical e equivocada de uma religião pode causar uma guerra? Até que ponto o Ocidente é responsável por aquilo que acontece no Oriente? Bom, essas são algumas das várias perguntas que podem surgir quando estudamos um pouco mais sobre o Talibã, um grupo terrorista que tem atuado no Paquistão e no Afeganistão. Esse episódio está sendo feito agora porque muitos de vocês, muitos mesmo, pediram para fazer, né? E é claro, é fruto do que está acontecendo agora no Afeganistão. Para quem está ouvindo isso no futuro, o Talibã acabou de ocupar a sede da presidência. E isso representa que agora eles voltarão a controlar o país. Tem um monte de gente agora tentando fugir do Afeganistão. Os Estados Unidos tinham acabado de retirar suas tropas de lá. Enfim, tem muito assunto e é um assunto quente. Então, para evitar cair em qualquer tipo de erro, vamos falar aqui da história do Afeganistão e da história do Talibã, para conseguirmos compreender um pouco melhor sobre o que está acontecendo. Para você que é ouvinte novo, primeiramente, bem-vindo. E segundo, temos aqui no feed do História em Meia Hora um outro episódio chamado Estados Unidos e Oriente Médio. E ele fala um pouco sobre a relação desses dois lugares e eu recomendo fortemente que você ouça assim que acabar esse episódio aqui. Bom, para falar sobre como o Talibã surgiu, preciso te contar um pouco mais sobre a história do Afeganistão, país tão importante para a região, mas que nós conhecemos bem pouco, né? A história do Afeganistão é muito antiga, inclusive é um dos territórios que houve as primeiras migrações humanas e assentamentos de grupos sedentários. E sedentário não é aquela galera que come cheetos o dia inteiro não, tá? São aqueles caras que deixaram de ser nômades e começaram a morar num lugarzinho só, começaram a ser sedentários. Geograficamente, esse país que estamos trabalhando hoje fica ao norte do Paquistão e da Índia, e bem próximo da China e da Rússia. A localização desse país é importante, porque ao longo da sua história, o Afeganistão sempre foi um território de muitos conflitos, por se tratar justamente de uma rota estratégica, mas logo mais vamos falar sobre isso. O que pouca gente sabe é que o Afeganistão é um país com grande sítio arqueológico, galera. As ruínas de cidades antigas datam em torno de 5.000 a.C. E a partir desses vestígios arqueológicos, somos apresentados a uma região completamente diversa. E quando eu falo em diversidade, eu estou me referindo a uma diversidade étnica. Por exemplo, existe um achado arqueológico chamado Rocha de Kandahar, que é muito interessante porque é um registro escrito em duas línguas diferentes, o grego e o aramaico, o idioma usado pelos persas. Essa informação é importante porque atesta que o Afeganistão é uma região de encontro de povos, tá ligado? Vários povos, que já falamos aqui no podcast, já habitaram a região que hoje conhecemos como Afeganistão. Por exemplo, os povos indo-europeus, os persas e os turcos que vieram da Mongólia, todos já passaram pelo Afeganistão. Uma das figuras mais conhecidas que já passaram pela região foi um carinha chamado Alexandre o Grande, que invadiu o Afeganistão em 330 a.C. Essa invasão não foi nada fácil, e o Alezinho perdeu muitos homens nessa batalha contra as tribos locais. Porém, uma de suas esposas se chamava Roxana, e era de uma cidade afegã chamada Bactria. Provavelmente, foi Alexandre que disse que entrar no Afeganistão era fácil, o difícil era sair. Além de toda essa diversidade cultural, o Afeganistão foi um dos responsáveis pelo espalhamento do budismo para a Índia e depois para a China, a partir do século I d.C., justamente por ter essa posição tão plural em relação a outras culturas e estar numa posição geográfica central. Nos próximos 1000 anos, o Afeganistão será dominado por uma série de outros impérios, gente, uma penca de gente. Nós não vamos ter tempo para falar de todo esse processo aqui, mas o apelido que o Afeganistão recebeu por conta disso diz muito bem o que significa a história desse país. O Afeganistão é conhecido como cemitério de impérios. Esse apelido se deu justamente pela diversidade de domínios que a região já teve. O historiador Felipe Figueiredo deu uma descrição excelente sobre essa condição, abre aspas. Entrar e conquistar o Afeganistão pode não ser difícil, mas manter o seu controle pode ser fatal, já que as montanhas e a resistência local complicam uma ocupação duradoura. Fecha aspas. Você pode estar se perguntando, pô Vitão, você falou que os caras eram budistas, onde que entra o islamismo nessa história? Diferente do que aconteceu em outras regiões, o islamismo chegou no Afeganistão de forma bem lenta e gradual. Os primeiros califados muçulmanos controlaram algumas regiões do país no século XII, mas a expansão islâmica teve que dar uma parada, porque no século seguinte, um tal de Genghis Khan, não sei se vocês conhecem, ele dominou alguns territórios do norte do Afeganistão. Foi a partir da chegada do Império Mongol no Afeganistão que os povos turcos passaram a habitar a região. Atualmente, os povos de origem turca são quase uma maioria no país. Os pastuns, afegãos nativos, são 42%. Os tajiques, uzbeques e turcomanos, que são os povos turcos, são 39%. Enquanto os povos hazaras, aimaques e baloches, que são os povos persas, são 15%. E, gente, primeiro, desculpa se eu pronunciei algum nome errado aí, mas eu acho que é importante mostrar para vocês toda essa diferença étnica e cultural no Afeganistão, porque muita gente tem em mente que os habitantes de alguns países do Oriente Médio são todos iguais, e isso não poderia estar mais errado. O Afeganistão só terá um império próprio, digo próprio a partir dos seus próprios nativos, né, no ano de 1709, com a fundação do Império Hotak, fruto de uma revolta interna. Vai ser a partir desse império que, anos mais tarde, em 1823, será criado o Emirado do Afeganistão. E eu sei que pode parecer um pouco confuso, né, tantos nomes diferentes aqui pra gente do Ocidente, mas tenta conseguir reter pelo menos uma informação, grava isso aqui. A partir dessa data, 1823, nenhum outro império ou país irá conseguir dominar o Afeganistão completamente.
Vendem muito no Afeganistão. Muitas minas. Muitas minas por toda parte.
É provável que, ao ouvir esse episódio até aqui e ter acompanhado os jornais nos últimos dias, tenha deixado uma pergunta na sua cabeça, né? O que o Afeganistão tem de tão especial que atrai a atenção de tantos países e impérios? Bem, se você não pensou nisso, reflete por alguns minutos nessa pergunta. O que faz uma região ter passado por tantos impérios que recebeu o apelido de cemitério de impérios? Molecada, não podemos deixar de pensar na importância econômica que o Afeganistão teve ao longo dos séculos. Desde a antiguidade, existiu uma rota comercial que ligava o Oriente e a Europa, que ficou conhecida como a Rota da Seda. Praticamente toda a mercadoria que era vendida entre esses dois continentes passava por essa rota. E adivinha qual era a região que estava bem no meio da Rota da Seda? Sim. O Afeganistão. E é por isso que tantos impérios tentaram dominar aquela região. Controlar as estradas e os caminhos dos comerciantes era controlar também as oportunidades de fazer negócio. Mas além disso, o século XIX representou uma outra forma de exploração econômica como consequência da Revolução Industrial, o imperialismo. Nessa briga de cachorro grande, o Afeganistão ficou no meio de uma disputa por território e influência entre dois grandes impérios do período, o Império Britânico, que já estava nas Índias, e o gigantesco Império Russo, que estava buscando a sua expansão. O primeiro desses grandes impérios a tentar conquistar o Afeganistão foram os ingleses, sempre eles, né? O Afeganistão, nesse período, tinha uma administração central, mas era composto por várias tribos étnicas diferentes. E se tem uma coisa que faz uma galera que é diferente se juntar, é um inimigo em comum, né? E foi justamente isso que aconteceu. O conflito começou em 1839 e ficou conhecido como a Primeira Guerra Anglo-Afegã. Essa guerra durou de 1839 a 1842 e terminou com os afegãos dando uma coça nos ingleses. Foi uma vitória linda para os afegãos e uma humilhação muito grande para os ingleses, porque, para todo mundo, a Inglaterra era o maior e mais poderoso império do século XIX. Alguns anos mais tarde, os ingleses tentaram novamente invadir o Afeganistão e não conseguiram não, tá? A Segunda Guerra Anglo-Afegã durou menos tempo, foi de 1878 até 1880, porque ambos os países firmaram acordo para encerrar o conflito. Uma terceira e última tentativa de invasão por parte dos ingleses aconteceu já no século XX, no ano de 1919, e mais uma vez eles perderam feio. E essa data é importante, porque é o ano que se tornou símbolo da independência do Afeganistão oficialmente, porque vários outros países ao redor estavam tentando dominar a região há muito tempo. A partir dessa data, esse país com uma longa história de batalhas, derrotas e conquistas passará a se organizar de forma completamente independente. Uma monarquia será instalada a partir da figura de Amanullah Khan, em 1926, um rei muçulmano que terá como principal objetivo modernizar o país, se aliando com outras potências, como a União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. O rei Khan vai sofrer muita resistência, principalmente de grupos muçulmanos mais tradicionalistas, que não viam com bons olhos a proibição que o rei fez de ter ensino religioso nas escolas e da desobrigação das mulheres do seu país a usarem o véu. E por conta da pressão desses grupos, o rei Khan foi deposto e a monarquia afegã passou por uma série de mudanças de governo enquanto tentava se organizar e se modernizar. Até que em 1973, houve um golpe de Estado que instituiu uma república no Afeganistão. Esse golpe republicano vai ser muito importante para o nosso episódio, porque dentro do golpe, teve outro golpe, mas dessa vez dos comunistas. Se vocês prestarem atenção na data em que a república no Afeganistão foi implementada, vocês já se ligaram que estamos falando no meio da Guerra Fria, uma disputa de territórios e influências entre União Soviética e Estados Unidos. E como toda a política mundial naquele período estava, de certa forma, conectada a esse conflito maior da Guerra Fria, o Afeganistão também foi um palco de disputa entre as duas potências. No ano de 1979, a União Soviética invade o Afeganistão a pedido do Partido Democrático Popular do Afeganistão, um partido comunista afegão. A partir desse ano, começa a Revolução de Saúr, ou seja, a tomada de poder político por parte dos comunistas no Afeganistão. Esse processo dará início a uma longa guerra civil envolvendo os comunistas contra grupos tribais do Afeganistão e bem tradicionais, tanto em costumes, mas principalmente em relação à religião. Esses grupos eram chamados de Mujahidin. Os Estados Unidos, o Irã e o Paquistão viram os Mujahidin lutando contra a União Soviética e decidiram apoiá-los. E quando eu falo apoio, é apoio pra valer, tá? Além de treinamento militar e fornecimento de armas, rolou muita grana envolvida. E será a partir desse grupo treinado pelos Estados Unidos, Paquistão e Irã que irá surgir também um movimento guerrilheiro nacionalista e islâmico, conhecido também como Talibã. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o que é o Talibã, para te ajudar a entender tudo o que rolou nesses últimos anos, mas me dá só um minuto, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre terrorismo, islamismo, direito das mulheres e redes sociais. Segura aí, que é um minutinho só. Sempre que existe uma guerra civil dentro de um país, isso é sinônimo para instabilidade, tanto política quanto social. Com os conflitos iniciados a partir da invasão soviética no Afeganistão em 1979, esse processo se repetiu e muito sangue foi derramado. Ao todo, essa guerra entre forças comunistas e seus adversários durou 10 anos. Esse conflito só foi tão longo porque aqueles que estavam em guerra estavam recebendo muito dinheiro das suas respectivas potências estrangeiras apoiadoras. A União Soviética estava tentando garantir a sua posição dentro do Afeganistão, enquanto os Estados Unidos aprovavam um decreto do presidente Jimmy Carter que financiava guerrilhas anticomunistas no Afeganistão. E dentre essas guerrilhas, como eu já falei, estavam os Mujahidins. Inclusive, uma das traduções desse nome pode ser guerrilheiros islamitas, ou seja, eram soldados que lutavam não só pelo nacionalismo afegão, como também pela sua própria religião. E como veremos, já já esses caras vão ter uma interpretação do Islã muito específica daquilo que o Islã realmente prega, como a gente viu naquele outro episódio sobre islamismo. Esse apoio dos Estados Unidos foi fundamental para que esse grupo crescesse e se consolidasse como uma potência dentro do Afeganistão. A CIA, aquele departamento de inteligência dos Estados Unidos, deu um nome para as operações de financiamento desse grupo. O nome é Operação Ciclone. Essa operação era responsável por financiar e treinar os combatentes contra o comunismo. E, molecada, a grana que eles colocaram lá foi pesadíssima. De acordo com alguns dados, o início do financiamento foi em 1980, com um valor de 30 milhões de dólares por ano. Em 1987, vocês sabem quanto que os Estados Unidos estavam pagando para os mujahidins lutarem contra os comunistas? 630 milhões de dólares. E isso só em 1987. Até hoje, é uma das operações mais longas e mais caras da história da CIA. Gente, é muita grana mesmo. E como eu já disse, esse dinheiro serviu para financiar o treinamento e a compra de armamento pesado para essa milícia combater os comunistas. Eu acho muito importante detalhar para você essa atuação dos Estados Unidos nesse processo, porque eu quero te mostrar que não existe bom moço na política internacional. Cada país, cada grupo está lutando pelos seus próprios interesses. É muito importante entender isso. Se vocês tentarem estudar a história e esses conflitos atuais, tentando ver quem é o vilão, quem é o salvador da pátria, você provavelmente vai se enrolar. Mas assim, claro, eu sei que quando se trata de terrorismo, o papo é outro, né? Mas o que eu quero levar você a entender é que cada país agiu conforme os seus próprios interesses, tá? Os Estados Unidos ajudaram a formar o grupo que anos mais tarde eles mesmos entrariam em guerra, tá? Não faz muito sentido, mas isso é a história. Agora vamos voltar um pouquinho para a guerra civil do Afeganistão. Com o apoio da União Soviética e dos Estados Unidos, cada um para um lado, né? Esse conflito durou 10 anos e em 1989 os soviéticos foram totalmente expulsos do país. Com a vitória dos grupos rebeldes, se inicia uma nova guerra civil, mas dessa vez entre os próprios vitoriosos. Os anos de 1990 foram extremamente conturbados para o Afeganistão. Depois que eles expulsaram os comunistas, os grupos que venceram se racharam e começaram a travar batalhas entre si. Dentro desses grupos tinham exércitos tribais como a Aliança do Norte, que lutava por um nacionalismo afegão, e os Mujahidin, que se dividiu entre uma ala mais moderada do islamismo e uma extremamente radical, que recebeu o nome de Talibã, em 1994. O nome Talibã é interessante, porque significa estudantes. Mas estudantes do quê? O Talibã, além de ser uma milícia armada, se propõe a ser uma organização político-religiosa que parte dos seus membros estudavam nas madraças, que eram uma espécie de escola muçulmana focada nas línguas árabes e no ensino da Sharia, que é o direito islâmico ou uma espécie de código de condutas. O problema é que o Talibã interpreta essa Sharia de forma extremamente radical. Bom, infelizmente, para a população afegã, quem venceu essa guerra civil foi o Talibã, que passou a governar o país a partir de 1996. O controle do Talibã no Afeganistão aconteceu cidade por cidade. Conforme a milícia avançava e dominava uma cidade, a próxima já se tornaria o alvo. Em 26 de setembro de 1996, o líder do Talibã, Ahmad Shah Massoud, ocupa a capital Cabul e mata de forma extremamente violenta o antigo presidente do país e também seu irmão. O que até alguns anos antes era apenas uma milícia fortemente armada, a partir de 1996 se tornou um governo. Pessoal, essa mudança é muito, mas muito radical. Significa que a partir dali, as regras desse grupo seriam implementadas por todo o país. Ao longo desse período que eu relatei para vocês, podemos dizer que a população do Afeganistão não teve uma vida muito tranquila, vivendo sob ameaças e guerras. Mas o que rolou a partir de 1996 foi algo nunca antes visto. Como eu disse, o Talibã tinha uma interpretação extremamente radical e fundamentalista da Sharia. E só para ficar claro, grupos muçulmanos que seguem a Sharia afirmam que aquilo que o Talibã prega é completamente fora da casinha. O Talibã, por ser um governo político-religioso, faz com que as regras que eles acreditam ser as corretas, de acordo com Deus, sejam as mesmas regras civis dentro do país. De certa forma, é como se a Sharia passasse a ser a constituição dentro do Afeganistão. Bem, quase sempre que um governo autoritário ou extremista assume o poder em seu país, precisamos observar o impacto em duas áreas principalmente: na cultura e nos direitos civis. E com o Talibã no poder, não foi diferente. Essas duas áreas foram extremamente afetadas. Em relação à cultura, vários artistas e intelectuais precisaram fugir do país. Talvez um dos casos mais conhecidos por nós ocidentais seja o do autor Khaled Hosseini, que escreveu O Silêncio das Montanhas e O Caçador de Pipas. Hosseini se tornou um exilado ainda criança, por seus pais fugirem do país por conta das guerras civis. Nos primeiros anos do governo do Talibã, o grupo extremista começou a destruir artefatos arqueológicos, queimar livros e destruir estátuas. Em agosto de 1998, o Talibã queimou 55 mil livros de uma das bibliotecas mais importantes do país. Nessa biblioteca, tinha algumas obras que tinham quase 1000 anos de idade e foram completamente destruídas. Por ser um governo radical islâmico, o Talibã não só proibia, mas não tolerava qualquer tipo de religiosidade que não fosse a deles. Em 2001, o grupo explodiu várias estátuas de Budas que haviam sido construídos há mais de 1.500 anos, e depois desse ataque viraram pó. De acordo com o Talibã, aquelas estátuas representavam uma prova da idolatria do povo e, por isso, precisavam ser destruídas. Se você ouviu o começo do episódio com atenção, percebeu que o Afeganistão era, ou ainda é, um sítio arqueológico muito rico. Por isso, quando o Talibã destrói esses vestígios do passado, ele destrói a própria história, a memória do Afeganistão e destrói um pouco da história da humanidade também. E se você achou tudo isso uma coisa horrível, calma, que ainda piora. Talvez um dos grupos que mais sofreu com o Talibã foram as mulheres. Assim que assumiram o controle do país, as mulheres foram proibidas de trabalhar, porque, de acordo com a interpretação do Talibã, as mulheres tinham como obrigação apenas gerar filhos e ficarem em casa. Essa decisão gerou um caos em vários setores econômicos de Cabul, principalmente o da saúde. E você sabe por quê? Porque esses serviços eram feitos majoritariamente por mulheres. Ao todo, um quarto de todos os trabalhos exercidos por civis dependiam de mulheres no Afeganistão. A rede de ensino foi impactada e todas as meninas foram obrigadas a abandonar as escolas e as universidades. Pelo menos 70 mil meninas foram impedidas de estudar. Além da proibição do estudo, uma outra atitude muito marcante do Talibã em relação às mulheres foi a obrigatoriedade de se cobrirem dos pés à cabeça. Até as mulheres mais velhas foram afetadas pelo Talibã. Aquelas que já eram viúvas e viviam sozinhas foram impedidas de receberem dinheiro. E a pena para quem desobedecesse essas regras ou cometesse algum crime era a morte. Além das mulheres, diversos adversários políticos foram mortos e várias cidades foram saqueadas para que o Talibã consolidasse o seu domínio no país. Entre os anos 1996 e 2001, o Emirado Islâmico do Afeganistão, e esse é o nome do governo do Talibã, conseguiu controlar 90% do território do Afeganistão. E em toda essa região, as suas leis e suas normas foram estendidas a todos. Esse cenário só começou a mudar um pouco depois do atentado do 11 de setembro de 2001. Depois do ataque terrorista, os Estados Unidos começaram a tal Guerra ao Terror, assunto que falamos com mais detalhes naquele episódio sobre Estados Unidos e Oriente Médio. O Talibã foi acusado pelo governo norte-americano de abrigar o terrorista Osama Bin Laden e, como retaliação, enviaram tropas para o Afeganistão. A partir dessa guerra com os Estados Unidos, o Talibã foi oficialmente retirado do poder do país. Mas a atuação do Talibã não tinha se encerrado. Com o apoio dos Estados Unidos e da OTAN, o Afeganistão passou a ser novamente uma república em 2004. Mas era um regime de poder bastante fraco, que dependia quase que exclusivamente desse apoio estrangeiro. Enquanto a república tentava ficar de pé, o Talibã agia como insurgência, ou seja, mais uma vez, como uma milícia armada, mas agora lutando contra o governo afegão e as tropas americanas também. E como vocês já podem imaginar, quem vai sofrer demais com isso será a população, né? Naqueles locais em que o Talibã irá controlar, todos aqueles retrocessos humanitários serão constantes, mas as inúmeras guerras e conflitos irão representar um grande aumento no número de vítimas de guerras. O escritor Colin Mason trouxe alguns dados bem tristes sobre isso. Abre aspas. A guerra praticamente destruiu o Afeganistão e provocou enormes dificuldades e privações. De acordo com as Nações Unidas, a expectativa de vida, tanto para homens quanto para mulheres, em 2013, era de somente 45 anos. Fecha aspas. Enquanto o Talibã estava fora do poder no Afeganistão, começaram a tentar expandir suas ações para outros países, como, por exemplo, o Paquistão. Você já ouviu falar daquela jovem chamada Malala? Então, ela era uma criança paquistanesa que tinha sido obrigada a abandonar a escola por ser menina e, em um ataque ao seu ônibus, foi baleada pelo Talibã. Após isso, a Malala se tornou uma referência na luta por direitos femininos, valorizando a educação e sempre denunciando as atrocidades do Talibã. A Guerra do Afeganistão foi um dos conflitos mais longos em que os Estados Unidos já tinham se metido. E com o passar dos anos, principalmente depois da morte de Bin Laden, essa urgência pela guerra foi diminuindo cada vez mais. Ah, inclusive, vou fazer um episódio para apoiadores sobre a biografia do Bin Laden, tá? Se você quiser ouvir, é só colar no apoia.se/historiameiahora ou clicar no link da descrição também. Bom, mas como eu disse, o imenso número de soldados mortos do lado americano e o enorme custo financeiro para o país fez com que essa guerra se tornasse muito impopular nos Estados Unidos. Pensar isso em 2021, sabendo do que aconteceu, pode parecer estranho. Mas em 2020, quando Donald Trump ainda era presidente, essa era uma das suas principais promessas de campanha. No dia 29 de fevereiro de 2020, foi assinado um acordo da retirada definitiva das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, após 20 anos. A República Islâmica do Afeganistão tinha até recebido um treinamento para o seu exército, mas todos os correspondentes internacionais e especialistas eram quase unânimes em falar que o governo era fraco demais e provavelmente não teriam condições de se sustentar caso o Talibã tentasse tomar o poder mais uma vez. E foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas. O presidente Joe Biden confirmou a decisão da retirada das tropas e, de forma bem rápida, o Talibã iniciou uma nova investida por várias cidades em torno de Cabul, a capital do país, até chegarem de fato ao Palácio Presidencial. O presidente do Afeganistão fugiu do país, deixando o caminho aberto para o Talibã assumir o controle. As cenas que vimos depois disso foram extremamente tristes e desoladoras. A população, com medo de reviver o terror do primeiro governo do Emirado Islâmico do Afeganistão, o governo do Talibã, tentou de várias formas fugir do país. As mulheres, após anos de muita luta, estão preocupadas em perderem seus direitos básicos e, atualmente, a comunidade internacional está de olho nessa situação. Pensando na política externa, com a saída dos Estados Unidos do país, outros países como China e Rússia já estão se aproximando para aumentar a sua influência na região. Mas, gente, é um assunto que ainda está em aberto, está rolando agora. O fato é que o Talibã oficialmente está no poder hoje no Afeganistão e pode agora ditar as regras de como serão as coisas por lá. Geralmente nós ficamos sabendo desses assuntos pelas redes sociais, né? E isso traz dois perigos para nós. Primeiro, falarmos e darmos opiniões sobre coisas que não fazemos a menor ideia do que seja, podendo cair em notícias, fotos e imagens falsas. E segundo, se importar com a população afegã só enquanto esse for o assunto do momento, né? Em respeito às pessoas que tanto sofrem com a violência do Talibã, precisamos estudar muito para não cometermos injustiças com grupos que não têm nada a ver com o que os radicais estão fazendo. E como a tomada de poder do Talibã está acontecendo agora enquanto eu gravo, eu só quero deixar claro e registrado aqui que as informações que eu trouxe, elas são atualizadas até o dia 19 de agosto de 2021, tá? Tô avisando porque, sei lá, amanhã tudo pode mudar. Obrigado por ter ouvido até aqui. O episódio ficou meio triste, né, no finalzinho. E eu fiquei pensando muito nos ouvintes que eu tenho do História Meia Hora no Afeganistão. E dá pra gente saber, né? A gente consegue receber as informações, os analytics, que mostram da onde que vocês estão ouvindo. E tem uma galera que ouve do Afeganistão. E eu tô muito preocupado, né? Porque, pô, cara, a pessoa ouve meu podcast e tal, eu não sei como é que ela tá. Então, se você for um ouvinte aí do Afeganistão, sinta-se convidado para mandar um e-mail para mim, historiameiahora@gmail.com, e me conta um pouquinho como é que tá a situação aí, como é que você tá, porque eu legitimamente fico preocupado. Tá bom, gente? Compartilha aí o episódio, por favor, comenta também no post lá no Instagram, e se você compartilhar no Twitter, marca lá, @h30podcast, e me marca também, @profvitorsoares, e também posta nos stories do Instagram, pode ser, se você não se importar, claro, marca lá, @historiaemmeiahora, e me marca, @profvitorsoares. Se você gosta do História Meia Hora, quer ver esse podcast continuar de pé, passa lá no Apoia-se, beleza? apoia.se/História em Meia Hora. Se você quiser, você pode ouvir o meu outro podcast também, é o História Pros Brothers. Joga aí no Spotify, em qualquer lugar que você vai achar ele com certeza. Tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!